Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez o nosso assunto vai ser a soja convencional. Vamos verificar quais são as perspectivas dessa safra 2021 para esse tipo de cultura aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ricardo Arioli, ele que é diretor de Relações Internacionais do Instituto Soja Livre, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, o prazer é todo meu poder falar desse mercado, de nicho de mercado que nós temos aí, mas que pode ser bastante remunerador para os produtores, que é o soja convencional, falar um pouquinho do trabalho que o Instituto Soja Livre faz para manter essa opção valiosa aí para os produtores.
Ricardo, só para a gente começar, para aquele pessoal que está acompanhando a gente e de repente não conhece esse nicho, o que, que é a soja convencional e qual que é a diferença dela para as demais áreas cultivadas aqui no país?
Bom, a soja convencional é uma soja não transgênica, né? Não tem nenhum tipo de transgenia e com mercados importantes como o mercado europeu, que não aceitam produtos transgênicos, muitos países europeus não aceitam produtos transgênicos, eles têm um interesse muito grande em que se plante essa soja, que é o caso aqui do Brasil, do Mato Grosso, né? Evidentemente que não é um mercado muito grande, pelo menos por enquanto, mas nós temos algumas boas perspectivas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nós estamos falando aqui de Europa, que é um mercado hoje que praticamente nós vendemos para ele, né, essa soja convencional, mas também nós temos, por exemplo, a Índia, que também não permite a importação de transgênicos, mas que ainda não começou a importar soja, de vez em quando, conforme o clima corre lá, inclusive a Índia é um exportador, e também temos a China, que a soja que é utilizada no mercado interno da China, para consumo humano, ela não pode ser transgênica. A China produz aí 12, 15 milhões de toneladas, dependendo do ano, para consumo interno, né, para consumo humano. Os produtores chineses produzem esse volume. E, claro, a China está aumentando o seu consumo interno também, em virtude do crescimento econômico. E, com certeza, vai ser um mercado que vai se abrir para o soja convencional também dentro de pouco tempo. Então, basicamente é isso. Soja convencional é um soja não transgênico que alguns países demandam que seja importado, que essa soja então seja importada para poder atender o seu mercado interno.
E aí, Ricardo, quais são as perspectivas para essa safra 2021 aqui no Brasil? Qual é o tamanho de área esperado de cultivo da soja convencional, até se a gente comparar com o que foi cultivado na safra passada?
Bom, nós temos um problema que eu preciso relatar antes de entrarmos nos números, que é a falta de um contrato antecipado pelo prêmio dessa soja. Essa soja convencional, ela é vendida para o mercado europeu, por ser um nicho, ela tem um prêmio de mercado que os europeus pagam pela nossa soja convencional. Esse prêmio ele varia muito ano a ano e isso determina o plantio do próximo ano. Se os produtores que plantam a soja convencional, na hora de vendê-la, eles não têm um prêmio remunerador, mais ou menos aí na faixa de 2 dólares, entre 2 e 3 dólares por saco, ok? 30, 40 dólares por tonelada, isso aí desestimula o plantio da soja convencional. Daí é uma cadeia, né? Uma tal da espiral que a gente fala. Se o produtor não tem estímulo para plantar, porque não teve o prêmio, ele não vai comprar semente. Se ele não comprar semente, o sementeiro fica com a semente da soja convencional sem vender, e isso é um desestímulo ao sementeiro para produzir as variedades convencionais, então ele vai produzir menos variedades convencionais no ano seguinte. E quando volta essa demanda mais forte, sinalizada através do prêmio, né, um prêmio melhor, como vai acontecer agora na safra 2021, o prêmio deve vir bem forte, porque a área, a área plantada e a produção diminuíram bastante, não tem semente suficiente para atender o mercado. Então, é um efeito serrote, um efeito sobe e desce, digamos assim, né? Nós aí no Instituto Soja Livre, a gente luta por um contrato de prêmio, onde então os interessados europeus poderiam oferecer um determinado prêmio pela soja convencional, e isso garantiria uma boa remuneração para os produtores, e isso com certeza. E depois se vende a soja baseada no Chicago, né? Agora Chicago não está mais baseando o mercado, mas enfim, no mercado como normalmente se vende, mais o prêmio pela soja convencional. Então, esse ano agora de 2021, nós devemos ter uma oferta mais reduzida de soja, né? Veja só que nós produzimos aí, para vocês terem uma ideia, o Brasil esse ano produziu 120 milhões de toneladas de soja, sendo que 5 milhões foram de soja convencional. O Mato Grosso é o maior produtor de soja convencional, produziu aí 2 milhões de toneladas, entre as 30, 35 milhões praticamente de toneladas que nós produzimos nessa última safra. Isso aí é uma. Para a próxima safra, nós devemos ter uma queda. Nós já chegamos a produzir aqui no Mato Grosso 17%, 22% na safra 14 e 15, onde os preços foram realmente remuneradores. Da soja, né, da área plantada com soja no Mato Grosso em 2014, 2015, foi de 20, quase 23%. Agora, para a próxima safra, nós devemos cair para 6%, por conta dessa falta de interesse dos produtores em função do prêmio. Agora o prêmio subiu. O pessoal está procurando adoidado aí pela soja convencional, não tem mais, né? Já foi tudo vendido. Mas também não tem mais tempo de mudar o planejamento da produção para aumentar essa produção para o próximo ano. Então, talvez, né, esse vai ser um bom argumento em função do prêmio maior que vão oferecer no mercado e não vão encontrar soja convencional. Vai ser um argumento para nós convencermos os europeus a respeito desse contrato antecipado de prêmio.
E aí, Ricardo, existe alguma diferença para o produtor produzir a soja convencional ou a soja transgênica no manejo, no cuidado que ele tem com a lavoura? Existe alguma diferenciação nesse sentido?
Sim, a diferença é grande, né? Primeiro porque, como não temos a transgenia, em primeiro lugar você tem que fazer uso de herbicidas mais antigos no mercado, porque o Roundup você não pode usar, né? Na soja convencional, você pode usar o Roundup para dessecação, pré-plantio, pré-germinação, mas não pode usar na soja convencional, porque ela morre, né? Então você tem que fazer uso de herbicidas antigos do mercado aí, folha larga, folha estreita, pré, quem tem a minha idade, um pouco menos, lembra disso. É um manejo delicado, é um manejo mais complicado, você depende da hora certa da aplicação, enfim, né? A outra questão aí, no caso da Intacta, que também ajuda no controle de algumas lagartas, isso não tem na soja convencional. Então você tem que fazer uso de inseticidas, talvez em maior volume, porque o ataque de lagartas tem que ser combatido. É claro, tem o manejo integrado de pragas, mas em última análise tem que ser combatido com produtos químicos, né? Então essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a segregação. Você não pode ter mistura. Então tem que limpar a coletadeira, tem que limpar a moega, tem que ter um armazenamento individualizado, segregado, para não ter a contaminação. Existe um limite máximo de contaminação. Isso complica todo o manejo na propriedade, né? Porque não é todo mundo que tem essa estrutura para poder manter essa soja por muito tempo num silo exclusivamente para ela, para vender esperando o preço. Então, por isso que esse contrato do prêmio de soja convencional, que a gente briga por ele no Instituto Soja Livre, poderia resolver um monte de problemas. A semente também, né? A semente de soja convencional não é sempre que você encontra. Ela é um pouquinho mais cara que a transgênica, mas quando você considera os royalties, é evidente que a transgênica fica 35% pelo menos mais cara a semente da transgênica em relação à semente da soja convencional.
E aí, Ricardo, onde se consegue? Você falou aí do Mato Grosso, né, o principal produtor dessa soja convencional, mas ela também está presente em outros estados brasileiros.
Tomar um chimarrão aqui para evitar o pigarro. Sim, O Mato Grosso, o share do Mato Grosso na oferta da soja convencional é de 53%. Depois nós temos o estado do Paraná com 18%. Em seguida vem o estado de Goiás com 10% desse mercado que eu falei aí, de 5 milhões de toneladas, né? Depois vem o estado do Mato Grosso do Sul com 7%. E os demais estados, então, que plantam soja convencional, são 16 estados no total, perfazem ao redor de 13%. Então, 12 estados, né, que plantam também, perfazem aí mais 13% da oferta dessa soja convencional.
E aí, olhando para o mercado, Ricardo, você comentou aí esse protagonismo da Europa demandando essa soja convencional. Existe espaço para crescimento desse mercado, para o produtor ter mais oportunidades de negociação?
Com certeza, a gente vê que esse mercado é crescente, ele vai aumentar, e nós temos tentando melhorar nossa comunicação com esse mercado lá na Europa, para dizer para eles que eles não precisam pagar muito caro pelo prêmio, pela soja convencional, como vai acontecer agora no ano que vem, desde que nós tenhamos um contrato que seja remunerador para o produtor brasileiro, um contrato de prêmio, porque para eles também é ruim, né? Um ano eles pagam barato porque tem soja sobrando. No outro ano eles não encontram a soja, tem que pagar muito caro ou ficar sem a soja, porque não encontram. Então tem que ter um acerto aí entre as duas pontas, né? O produtor brasileiro e o mercado comprador lá da Europa, para a gente conseguir acertar isso e ficar bom para todo mundo. A outra questão é a China. Nós temos recebido no Instituto Soja Livre várias sondagens de exportação de soja convencional para a China. Nós temos medo da China, porque a China, ela não tolera nenhuma contaminação. A contaminação lá na China é tolerância zero, quando alguns mercados chegam até 1%, 0,5% de contaminação. Então nós teríamos que negociar, porque uma vez que a soja chegue na China, ela já tem que sair daqui com os testes todos feitos para não chegar lá e eles mandarem de volta, né? E existem muitas possibilidades. Tem a possibilidade agora de se fazer a exportação via container, né? O container já vai segregado, poderia ser em big bag, você não precisa colocar um grande volume num navio a granel, né? O container poderia ser uma solução de logística muito interessante. Nós já temos conversado com a Brado Logística, que opera os containers aqui na ferrovia de Rondonópolis, né? E com certeza nós temos os instrumentos e as ferramentas para consolidar esse mercado nos próximos anos. Aliás, é uma ótima. Esse mercado da soja convencional é uma ferramenta poderosa na mão dos produtores para, de certa forma, controlarem o preço da transgenia, o royalty, né? Nós temos variedades convencionais muito produtivas. É isso. Esse é o trabalho do Instituto Soja Livre, muito produtivas, né? Então, essas sojas convencionais muito produtivas, se você acha que o royalty está muito caro, você tem a opção de plantá-las. E nós brigamos também no Instituto Soja Livre para que, além da opção de plantá-las, você tenha um prêmio, para incentivar ainda mais esse plantio.
Então, Ricardo, é um mercado que demanda um pouco mais de atenção por parte do produtor, alguns cuidados especiais, mas é um mercado bastante promissor que tem espaço para crescer e deve crescer nos próximos anos.
Sem dúvida nenhuma. Só não está crescendo ano a ano por conta dessa falta de regularidade no prêmio pelo soja convencional nesse mercado europeu.
Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário do cultivo da soja convencional aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Olha, a mensagem é que prestem atenção no Instituto Soja Livre, né, nas opções que temos aí das sojas não transgênicas. Eu gosto muito do lema, né, da propaganda do Instituto Soja Livre: cultive a sua liberdade de escolha. Com variedades convencionais produtivas, é possível melhorar bastante o preço, ou controlar bastante o preço do royalty, que está subindo a cada ano, né? Então, essa opção que a gente tem na soja convencional é muito importante e ela tem que continuar. Agradecemos muito ao espaço aí, em nome do Instituto Soja Livre, e de todas as empresas que fazem parte do Instituto.
Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Será um prazer. Até a próxima.
Esse, o Ricardo Arioli, ele que é diretor de Relações Internacionais do Instituto Soja Livre, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário do cultivo da soja convencional aqui no Brasil. A soja convencional é aquela que, diferentemente das outras cultivares, não possui elementos transgênicos, não possui a transgenia nas suas sementes. O Ricardo destacando que as principais diferenças para o produtor ficam por conta do manejo, ele precisa ter uma série de cuidados especiais, não são todos os tipos de defensivos que podem ser utilizados nesse tipo de soja, então ele precisa ter uma atenção mais no momento da aplicação, no tipo de produto aplicado e também na logística para venda. Essa soja não pode ser misturada com outros tipos de produção, outros tipos de colheita, precisa ficar sempre separado até a entrega para não haver nenhum tipo de contaminação. Ricardo destacando que a expectativa para esse ano aqui no Brasil é uma redução na área e também na produção. A soja convencional, que na safra passada foi produzida aí teve uma produção de 5,1 milhões de toneladas em 1,5 milhão de hectares. A expectativa nesse ano é uma redução em função do grande problema desse mercado. O Ricardo destacou para a gente a constância do prêmio recebido pela soja convencional na hora de entrega nos mercados, principalmente o mercado europeu, que é o principal consumidor desse tipo de soja. O Ricardo explicando para a gente que em anos em que esse prêmio é um pouco abaixo do esperado, isso desestimula o produtor a cultivar no próximo ano, daí no próximo ano tem menos produção, o prêmio sobe, estimula novamente e fica nesse ciclo. A luta do Instituto Soja Livre é para que haja uma padronização desse prêmio, haja um contrato para esse prêmio, para manter o estímulo do produtor, manter a rentabilidade do produtor nesse cultivo, para ir crescendo cada vez mais esse mercado. Ricardo destacando o papel predominante da Europa nas importações dessa soja convencional brasileira, mas também a Índia aparecendo de vez em quando levando alguma coisa e a China querendo entrar nesse mercado também, a China que é um problema um pouco além do produtor, já que o nível de contaminação exigido pelos chineses é zero, enquanto outros mercados ficam ali entre 0,5% e 1%. Então, os chineses entrando nesse mercado, uma possibilidade grande de crescimento para o cultivo da soja convencional aqui no Brasil, precisando realmente resolver essa questão do prêmio. Essa é a luta do Instituto Soja Livre junto aos mercados consumidores aqui do país. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.